Agora são 8h52, estamos de volta com o Bom Dia Nova Palma na manhã de terça-feira. Como anunciamos nas manchetes, nós estamos recebendo aqui, e o momento é muito oportuno, a secretária municipal de saúde e assistência social de Nova Palma, a Kelly Veise Cancian. Assumiu há poucos dias e já está aí a pleno vapor com os trabalhos. Primeiramente, Kelly, muito obrigado por atender o nosso pedido e comparecer aqui. Seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Rogério. Bom dia a todos os ouvintes que se encontram em casa, né? Então, primeiramente, também gostaria de estar agradecendo o convite, né, para vir aqui, para expor alguns dos conhecimentos que eu já estou tendo há poucos dias assumindo esse cargo, né? Então, estou disponível aí para a gente tirar algumas Sim. dúvidas e conversarmos também, né?
Acho que mais ou menos 2 semanas que tu assumiu, né?
Isso, 14 dias.
Já deu para ter uma ideia aí de e ficar tudo por dentro dos acontecimentos nessa área da saúde, Kelly?
É, assim, como eu também já sou da área da saúde, sou enfermeira por formação, então algumas questões ligadas referente à saúde, a gente tem alguma noção, né? Mas estou pegando, né? Tem bastante coisas novas, né? Que não tinha anteriormente do âmbito do meu trabalho, né? Então, questão de gestão, né? Mas a gente está conseguindo, né, se aprimorando nesse conhecimento ali.
E tem que também ter uma equipe boa por trás, né?
Isso, com certeza. E isso a gente tem, né? Uhum. Eu tenho todo apoio lá também, né? Então, está sendo, em boa forma, assim, tranquilo a questão do aprendizado até o momento, né?
Tá certo. Bom, Kelly, nós estamos com um momento preocupante.
Sim.
É, a questão da Covid em Nova Palma está dia a dia aumentando.
Exato, é.
E você tem os números, né? Porque ontem, na verdade, nós registramos o 7º óbito aqui, que é muito difícil, né?
Sim.
E todos aconteceram este ano, quer dizer, a pandemia já tem 1 ano e 2 meses.
Exato.
E o ano passado até foi bem tranquilo em termos de óbito, não tivemos nenhum, né?
É. Então, assim, eu trouxe, na verdade, alguns dados aqui e vou enfatizar mais de um momento, assim, de um mês para cá, realmente, né? 26 de março, né, nós tínhamos casos positivos, 332, né? Tínhamos 5 hospitalizados e 1 óbito, né? Que o primeiro óbito foi dia 20 de março, né?
Uhum.
E contando a diferença, então, para ontem, que era 26, então, de abril, nós já estávamos em casos positivos 492, chegando já aos 500, né? E 10 hospitalizados e, como você já disse, 7 óbitos, né? Isso é muito, realmente, em pouco tempo.
Em um mês, né?
Exato, né? Então, é bem preocupante mesmo. Eu entendo toda a população, entendo a preocupação de todos, né? E eu assumindo essa questão de frente, assim, de tentar resolver, de tentar manejar toda essa forma, a gente está indo atrás de questões para diminuir realmente esses números, né, que é o que a gente quer e que, como você disse, ano passado, mesmo sendo 1 ano e 2 meses já dessa questão da pandemia, foi um ano muito tranquilo, né, de questão de casos, muito, muito poucos internados mesmo, uhum. né, até acredito assim que a questão de até funcionários do hospital lá estejam, não é apavorados, mas é uma questão assim também de um número aumentado, assim, e o caso, assim, dos pacientes, eles estão cada vez mais agravante, né, e assim, o paciente se positivou, por exemplo, ontem, 2, 3 dias ele se encontra bem em casa, no domicílio, e de um momento para o outro ele desestabiliza, a questão do quadro respiratório fica muito ruim, e do nada tu tem um paciente ali que tu precisa encaminhar, né, precisa encaminhar para uma UTI e tu precisa de uma ambulância para te encaminhar esse paciente, então, ou seja, uma ambulância para esse paciente não parar no meio do caminho ainda, né, não ter um óbito no meio do caminho, então seria também uma ambulância UTI móvel, né, então isso é muito, vem tudo muito rápido, né, então a gente está tendo todas as questões que a gente está tentando manejar da forma melhor possível, né, mas assim, é bem preocupante, sim.
Sim, Kelly, e sobre esses números aí, são 400 e quantos hoje, desde o início da pandemia?
492.
492. Quantos estão recuperados?
431.
Tem 61 casos, pelas minhas contas?
Isso, é.
Essas pessoas, quantos têm hospitalizados, cara?
São 10.
Ah, até o momento onde, era 10. Onde estão essas pessoas?
Olha, nós temos aqui no nosso hospital, né, do nosso município, a gente tem os 12 leitos, né, que a gente consegue internar esses pacientes com Covid, né? Mas tem pacientes internados aqui, tem pacientes que estão no regional, por exemplo, eles são encaminhados para lá, e também já teve casos que estavam em Santiago, UTI de leito lá, né? E também uma paciente se encontra em Estrela também na UTI, né? Então, a gente não tem noção, assim, para onde o paciente vai, né? Ele é regulado pelo sistema, né? E lá, onde vagar uma vaga, o paciente vai ser encaminhado. Então, ou seja, não é porque tenha uma UTI aqui do lado do nosso município, em Faxinal, que se vai achar que qualquer momento
claro,
que algum familiar vai piorar, vai ser encaminhado para lá.
Depende da disponibilidade,
exato,
né?
Exato.
Tem tipo de uma central de leitos que pesquisa onde tem disponível.
Isso, onde é regulado, daí se encaminha aquele paciente.
Pelo que tu tem notícia, Kelly, desses Nova Palmenses que estão aí, com esse problema de UTI, tem alguns graves que estão entubados ou não?
Sim.
É?
Sim, infelizmente sim. Uhum. É bem preocupante. E a questão é assim, não é só paciente idoso, né? Pacientes de idade nova e de meia idade também, que também se agrava de uma forma muito repentina, entende? Assim, a questão realmente do dessa variante do vírus, não tem a questão realmente de explicar, mas tá bem diferente mesmo, né?
É, realmente, a pessoa, quando ela é entubada, claro que não quer dizer que a pessoa vai vir a óbito, mas é uma situação muito complicada, porque tem um período aí grande de muito sofrimento, né?
Sim, tanto para a família, tanto para o paciente também, né? Porque sendo entubado, assim, tu tem riscos de mais outras infecções hospitalares, respiratórias, além já do vírus, né?
E a questão também de que o familiar não pode fazer uma visita para saber como é que está o paciente, né?
Exato.
Olha, é muito difícil a situação. Aqui no hospital, esses 12 leitos que tu falou, né? São 12? Tem respiradores?
E sim, sim, ano passado teve aquisição, acredito eu, que era de 2 respiradores, né? Que até ano passado eu não estava trabalhando, estava afastada devido a ser gestante, mas se tem os 2 respiradores. Mas a questão é realmente a questão de estrutura, né? Uhum. Então, assim, para o paciente permanecer aqui, a gente não tem essa estrutura. Para um paciente ele tem que ir para um leito de UTI, né? Então, se ele piora, né, ele vai precisar ser entubado. Aqui pode ser entubado, mas ele precisa ir para um leito onde ele tenha mais os outros recursos, né?
Certo. Kelly, o que se pode fazer para tentar diminuir? É uma pergunta difícil. Ontem nós conversando aí com o prefeito André também. Olha, não é muito fácil tu achar uma solução para nós diminuirmos os casos de Covid. Se bem que se conscientiza nas mídias todo santo dia para as pessoas se cuidarem, usarem máscara, não fazer aglomeração. Mas enfim, às vezes não adianta isso, né? Agora parece que vocês estão estudando também fiscalizar essa questão de aglomeração e principalmente conscientizar a população, né? Mais ainda, tete a tete, assim, né?
Isso,
Nas ruas.
Isso, exato, né? Então, como deu ênfase, né, esse aumento de números de casos, de internações e tudo, né? Veio ao encontro também, foi um pedido, mas foi também uma orientação para nós fazermos o plano de fiscalização municipal. Até então, ele não era obrigatório, né? Não era obrigatório por município aqui. Mas assim que eu assumi, alguns dias após, então entrou em vigor para ser a obrigação, senão a gente perde a questão da cogestão, né? Então a gente teria que ficar em bandeira preta mesmo, né? Com tudo fechado. Então esse plano de fiscalização, eu venho realizando ele já faz uma semana, né? Então a gente tem pessoas internas da prefeitura ali, dos nossos trabalhadores que foram nomeados, né, para serem os fiscais. E é questão, assim, como vai funcionar, né? Vai ter um número, né, de disque denúncias, né? Esse telefone vai ficar com a pessoa que estiver na escala de plantão de seu fiscal. O fiscal, ele nunca vai ser apenas uma pessoa. Por dia vai ser uma dupla. Uhum. Então, ou seja, a pessoa não vai sair no comércio, em questão onde tiver aglomeração, sozinha. Sempre vai ser dois fiscais. Então, eu realizei ali uma escala, né, com os fiscais que eu tenho ali. E dentro disso vai ser de segunda a segunda, né? Não vai ter nenhum dia que não vá ter fiscal. Então, eles irão trabalhar como, né? Internamente, no horário de trabalho deles lá dentro da prefeitura, eles vão estar cumprindo o trabalho deles, né? A minha orientação, como é, durante o trabalho deles, há algum período que é mais tranquilo, eles saiam para o comércio, né? Algum horário lá que eles... Nós sabemos que é mais movimentado, por exemplo, alguma questão de mercado, ou enfim, outros comércios, para fazer essa visitação. Sim. Né? Ali eles vão abordar, vão reforçar todos esses cuidados que a gente já sabe, o uso de máscara, álcool gel, não aglomerar, higienizar as mãos, né? Etiqueta de questão de proteção, quando vai espirrar, todas essas formas assim. E vendo alguma questão que não esteja de acordo, eles vão estar orientando, né? Orientando, ó, vi essa forma ali, né? Tenta fazer o que é o recomendado, né? E vai ter a questão de preencher ali a visitação, né? O comerciante ou o dono ali, tudo vai assinar que recebeu essa visita. Em segundo momento, que você vai ver que não se adequou a isso, a gente vai estar fazendo a autuação.
Que,
né?
A pessoa não quer cumprir.
Isso, né? Uhum. E tem a questão da multa, né? A multa, ela é em cima do decreto já, então, assim, não é nós que colocamos valores. Sim. Né? Os valores vão de 2 mil a 75 mil, né? Então, assim, deixar bem esclarecido para todos, né? Não é só questão de comércio, porque a gente sabe muito bem que principalmente em final de semana e à noite ocorre muito questão de aglomerações, né? De principalmente pessoas mais jovens.
Fim de,
né,
semana.
Isto, né? E tanto assim, não precisamos ir muito longe, né? A gente não vê na questão da aglomeração ali na própria praça, né? Final de semana, essas questões assim. Então, nesses momentos, a gente vai estar recebendo denúncia. A gente vai se deslocar, pessoa que estiver na escala naquele dia, vai se deslocar. E algum momento que for necessário do fiscal ter o apoio da brigada, a brigada tem já esse contato conosco, né? E eles estão a fim disso, assim, eles estão bem de acordo e eles vão estar nos acompanhando. Por exemplo, recebemos uma denúncia que é lá no interior. A gente vai estar se deslocando até o interior. Há um bar que está recebendo gente, né? Está de portas fechadas, mas tem bastante gente dentro. Uhum. A gente vai estar se deslocando para isso também. Então, assim, realmente eu peço, assim, encarecidamente para todos, assim, estarem cumprindo o que a gente deve fazer já há 1 ano e 2 meses. Então, não é semana passada que começou, né, essa pandemia. Não é só aqui no nosso município, né? A gente também não é o único município que agora está tendo todo esse auge de casos, mas é muito preocupante, porque a qualquer momento pode ser um familiar da sua família, né? Pode ser aquele ente querido que tanto você gosta, mas, assim, se você não for fazer a sua parte, se cada um não for fazer a sua parte, cada vez mais esses números vão aumentar, cada vez mais os números de óbitos também estarão aumentando, né?
Quando que vocês pretendem iniciar esse trabalho de fiscalização?
É, exato, assim, esse número de disque denúncia, ele já existe, né? Ele já temos o telefone, tudo, contato. O que falta ainda é, eu estou hoje realizando essa reunião com esses fiscais para a gente estar iniciando, né? Tinha alguns outros trâmites internos ali que faltava, então por isso a questão de ainda eu passar em reunião para todos eles. Mas, de primeira mão, eu já gostaria de iniciar hoje mesmo, hoje à tarde, que eu vou estar realizando essa reunião. Então, de iniciar hoje mesmo, né? Então, assim, é um fato que é urgente, né? Então, tem que ser feito realmente para o momento mesmo de iniciar.
Muito bem. Ontem alguém me perguntou se eu sabia que em Nova Palma existe aquele acompanhamento da pessoa que está com sintomas de Covid e que é aconselhável aquele isolamento domiciliar. Então eu te coloco agora como é que funciona esse monitoramento por parte da saúde.
Até o momento, então, a lista de monitoramentos, os pacientes que estão sendo monitorados, né, eles estavam sendo feitos alguns presenciais e alguns sendo feitos por ligações, né? Realmente ali algum profissional do posto que era designado para fazer esse contato com as pessoas em casa para ver se estavam bem, se tinham piorado algum sintoma deles, né? Mas com esse agravante também, que aumentou muito os números e também com algumas pessoas que não estavam cumprindo esse isolamento, nós estamos tomando outras questões agora. Então, a gente está colocando os agentes comunitários de saúde para fazerem as visitações presenciais, né? Por exemplo, cada um com a sua área, né? Então, eles vão estar fazendo a visitação no domicílio da pessoa. Não vendo a pessoa em casa, vai questionar o porquê a pessoa não está em casa, orientando novamente o que eles sabem que é ficar em isolamento, né? Não está compartilhando questões com os outros da família, mesmo que possam ser ainda positivos, né? E assim mesmo, tendo a visitação presencial, também é feito o contato, né? Então, ontem mesmo nós tivemos uma reunião com os agentes da saúde lá do posto e a gente conversou bem isso com eles e é isso que está sendo realizado no momento.
Tá certo. Kelly, vamos falar um pouquinho agora da vacinação da Covid. Depois a gente fala um pouquinho da vacinação da influenza.
Uhum.
Mas começou lá com pessoas com alta idade, né, alta faixa etária.
Isso.
E ela vem diminuindo.
Isso.
Qual é a situação, em que idade se está vacinando agora em Nova Palma, Kelly?
A primeira dose, então, nós estamos com a idade de 60 anos, alguns já abrangindo para 60 anos, e vinha vindo sendo bem tranquilo a questão, né, sendo feito um pré-agendamento para a pessoa vir naquele dia para fazer a vacinação.
Esse pré-agendamento, a pessoa que tem 60 ou 61 anos, ela tem que ir no posto?
Não, ela não precisa ir.
E como é que a secretaria contata com essas pessoas?
Tem uma pessoa responsável lá no posto de saúde e ela faz todos esses agendamentos com as pessoas, de acordo com a idade, de acordo com as doses que terão para aquelas pessoas ali, no momento, né? Já ocorreu, por exemplo, de pessoas que estavam agendadas não vieram e em últimos momentos nós tivemos que ligar para pessoas mais próximas aqui para virem fazer a dose, porque a dose, a ampola em si tem 10 doses, né? Então, se vinha 7 pessoas, iria sobrando as outras. Então, a gente não iria desocupar. A gente chamava quem era mais próximo para fazer a vacinação, né? Está sendo feita a da Coronavac, que é de um mês, né? E a AstraZeneca de que 3 meses, né?
Uhum. Kelly, tem faltado vacina para Nova Palma?
A 14ª remessa, que foi semana passada, que nós recebemos, ela veio na questão de toda a região aqui da 4ª coordenadoria, faltando as doses da segunda dose, né? Então, não é só aqui no nosso município, vários municípios e outros secretários já comunicaram que está faltando a segunda dose, que seria até para hoje, né? Então, nós não temos, veio pouco mesmo, mas é para receber essa semana, e assim que a gente está recebendo, a gente já vai estar fazendo esse agendamento para as pessoas que seriam para fazer a segunda dose hoje virem fazer, né?
Certo, uma outra curiosidade minha. Tem pessoas que, eu prefiro a Coronavac, porque ela vacina agora e daqui a um mês de novo e tal, a outra demora um pouco mais. A pessoa pode escolher a marca da vacina que quer se vacinar, quer?
Olha, né, como eu digo, né, a gente recebe a remessa, a gente não sabe qual que é ambas que vem mais, a quantidade mais. Então, conforme chega, a gente também já vai chamando as pessoas que estão dentro desse quadro de vacinação. Uhum. Então, assim, a questão de escolha vai ser uma opção. Se a pessoa não vai querer a AstraZeneca no momento, né, é uma questão dela, né? Uhum. Então, o que a gente teria disponível para a pessoa no momento seria essa, ou vice-versa, se seria Coronavac, ela queria outra, né? Uhum. Mas, assim, a pessoa que vai estar dizendo do que ela gostaria, mas, assim, o que é indicado é realmente o que veio dentro da idade dela já ser vacinada para já estar garantindo a sua vacinação, né? Mas não é uma questão, eu acredito assim que tem poucos casos assim de, ah, mas eu não gostaria de estar fazendo tal ou a outra, né? Mas assim, para realmente
tem,
a gente
ela
conseguir...
tem
uma,
claro, ela tem o livre-arbítrio, né? De não querer se vacinar com tal marca e esperar.
Sim.
Né? Quando vier o lote da outra marca.
Vai ser uma escolha da pessoa, uhum, né? E a gente não tem também como dizer, ó, você é obrigada, né?
Certo. Outra
é um
coisa
que...
É, a pessoa que já tomou a primeira dose e tá na hora de fazer a segunda e não tem, por enquanto não chegou a vacina, ela pode esperar mais quanto tempo? E que não vai dar problema nenhum para imunizar completamente a pessoa.
O quanto antes, né, que chegar essa segunda dose ali, a gente já vai estar realizando, né? Então, realmente para não ter um grande período, né? Mas como eu já disse anteriormente, é para chegar ainda essa semana, né? Hoje é terça. Então, chegando essa semana, a gente já vai estar chamando o que faltou para essas pessoas para estarem realizando essa segunda dose.
Tá bom. Nosso município tem 6.500 habitantes, na média.
Exato.
Quantas pessoas já tomaram a primeira dose?
Em média, de 1.700 pessoas.
1.700.
Isto.
É um número bom, até porque ela não vai chegar... Claro que as pessoas com menos de 18 anos não vão ser vacinadas agora, né?
Sim.
Não existe isso, então. E quantas tomaram a segunda dose que já estão imunizadas?
Eu não tenho um número não bem tem. Correto ali, mas não chega a ser... Acredito eu, passa um pouquinho da metade ali. Então, de 1.700, em torno de...
700, 800
pessoas, chegando perto de 900 pessoas aí.
Chegou uma pergunta aqui, Kelly, ó, pra ti, ó, ver como estão nos ouvindo. É, vamos ver, eu vou ler aqui no corrido, né?
Uhum.
Não tem mais segunda dose da vacina no posto de saúde. Quando vou poder me vacinar com a segunda dose?
Era de acordo com o que a gente já estava conversando.
Isso.
Agora, né? Então,
quando chegar.
Exato, né? Para chegar essa semana, né? E assim que estiver chegando, a gente já vai estar chamando essas pessoas que seriam para hoje, né, a segunda dose, para estar realizando. A nossa preocupação também é grande, a gente também fica nessa questão de aflição, né, que irá faltar, que a gente quer abranger o total, né, e sempre deixar todos com o lado positivo quanto a isso, né? Então a gente também se preocupa, com certeza.
Kelly, eu vi que tu usa máscara e se cuida bastante e tu já tem as doses da vacina, né? Porque tu é uma profissional da saúde.
Isto.
Como é que tu lida com essa questão e o que tu aconselha as pessoas que já tomaram, por exemplo, a segunda dose? Elas não vão contrair Covid? Se pegar, não vai ser uma situação grave? Tem que continuar usando máscara? Não precisa? Como é que é?
Aqui no nosso município nós já temos um caso, acredito até que são dois, de pessoas vacinadas, né, que acabaram contraindo o vírus.
Com a segunda dose.
Isto, né, vacinados. Então, ou seja, isso vai de acordo, tem N estudos, mas vai de acordo muito da absorção de cada organismo quanto à vacinação. Indiferente de qual que seja, né? Se é a Coronavac ou a AstraZeneca. Isso interfere muito no organismo da pessoa. Então, a orientação realmente é, fez a primeira dose, né? Todos os cuidados devem seguir, uso de máscara, álcool gel, não se aglomerar, né? Ter uma boa alimentação, invisto de tudo. E mesmo com a segunda dose, né? A segunda dose também vai ter o X período ali para começar a absorção e tudo mais do organismo ali. E seguir essas orientações, essas recomendações também.
Uhum.
Né? Eu, assim, como sendo da área da de saúde, né, já tenho uma boa questão de uso de máscaras já internas ali no hospital anteriormente. É mais fácil, a questão foi mais fácil para nós se adaptar, né? Mas acredito que, claro, para a população foi uma questão nova, diferente, né? Mas como a gente vem reforçando, já é 1 ano e 2 meses que nós temos essa pandemia e não é agora que a gente deve relaxar, né? Não é agora nesse momento que a gente deva se reunir, não usar máscara. Esse é o período que a gente deve reforçar e muito mais, né? É uma questão da gente nem sair de casa, né? Nada, é praticamente só essencial mesmo. Quem vai para o seu serviço de trabalho, vai para o seu serviço de trabalho, ou seja, outras pessoas que estão na rua estão fazendo o quê, né? Não tem nenhuma necessidade. Então é continuar se reforçando essa questão dos cuidados, né? Tanto do uso da máscara, álcool gel, evitar realmente de sair só o quanto necessário.
Uhum. Além disso, vocês na saúde estão lidando com a vacinação contra outro vírus, né?
Isso, né? Nós estamos fazendo a campanha da influenza, né? Que já iniciou desde o dia 12 de abril.
E eu tenho muitas curiosidades para saber como é que vão se conjuminar as duas vacinas, viu?
Isto, né? Então, estamos primeiro fazendo a primeira etapa, que ela vai até dia 10 de maio, né? Sendo vacinadas crianças de 6 meses e menores de 6 anos, gestantes, puérperas, os povos indígenas e os trabalhadores da saúde, né? Depois, a segunda etapa é a partir do dia 11 de maio até 8 de junho, que ali vai as pessoas com 60 anos e mais, e os professores também. E a terceira etapa, depois, que é do dia 9 de junho a 9 de julho, que aí entra as pessoas de comorbidade, pessoas de deficiência, caminhoneiros, os trabalhadores do transporte, de portuários, né, quem é porteiro, forças armadas, forças de segurança. Então, ali vai abranger essas pessoas ali. E essa vacinação, ela já vem ocorrendo, e nós estamos também com um número pequeno agora essa semana, né? Então foi o que foi me passado, mas também que está chegando para a gente conseguir ir abrangindo, né, quem se encontra nessa primeira etapa ali. Mas no momento a gente tem uma quantidade pequena, então, né, solicito aos que são desse primeiro momento da etapa, que aguardem também um pouco, que assim que tiver um número também maior, a gente vai estar realizando essa vacinação. A gente tem um número de vacinas ali, dessa vacina da gripe, mas é um número ainda pequeno também, né? Uhum. É o que chegou, é o que tem pouco agora, mas está para vir também.
Muito bem. Eu quero voltar um pouquinho para a Covid, porque está chegando perguntas aqui pelo nosso WhatsApp.
Sim.
E essa aqui acho que até eu respondo. Ó. Bom dia, gostaria de saber como a Secretaria da Saúde, como devemos proceder quando a gente tem certeza que numa família tem alguém positivo e da mesma família está saindo para a rua. É a questão de denúncia que você, em seguida, vai ter aquele númerozinho e a fiscalização, né?
Exato.
Pode denunciar.
Isto. Infelizmente, né, chega a ser, assim, como, digamos, muito chato, né? A pessoa que está positiva, os familiares que estão com suspeita, né? Eles são orientados, eles vão lá no posto de saúde, eles fazem a avaliação. Nós temos os 3 médicos disponíveis lá na ala COVID ali, para fazer todo o atendimento, e depois eu também vou lhe passar alguns números, né, de lá dos atendidos, e assim eles dão toda a orientação, e o paciente ali que é atendido, ele assina um termo, né, ele assina um termo de questão de orientação, de permanecer em isolamento, né, e infelizmente ainda tem essas pessoas que saem ali do posto de saúde e vão até o mercado, né, aproveita essa saída. Ou seja, né, tu pode solicitar para um vizinho, para um familiar longe, ou alguma pessoa que possa fazer essa ajuda, que seja de mercado, de alguma outra questão, né? Pensar em primeiro momento na sua saúde, na saúde da sua família, de alguma pessoa mais de risco que se encontra em casa, né? É muito, realmente fica muito chato, assim. A gente vê que tem muitas pessoas que estão orientadas a ficarem em isolamento no seu domicílio e acabam ainda saindo.
É verdade. É, os testes, você tem testes ali no posto, não tem faltado?
Olha, quanto aos testes, assim, os testes rápidos, nós tínhamos, referente a esse teste rápido, você tem que ter dias de, já de sintomas, né? Uhum. E também ao caso do teste, que é o PCR também, né? Então, a pessoa veio nos procurar hoje lá, né? Se ela iniciou, teve contato suspeita ontem com uma pessoa positivada, a gente também aguarda alguns dias e agendamos essa coleta, né? Então, não é no primeiro momento que a pessoa chega ali se teve contato ontem, né? Então, é feita essa coleta, é agendado, e a partir desse momento que ela já vem nos procurar, ela já é orientada para ficar em isolamento, né? Uhum. Coletando essa coleta ali, a pessoa vai também aguardar ainda em casa para ver se vai sair o positivo ou o negativo. E tudo isso quem informa é uma profissional ali também do posto, né? Ela faz esse contato, dizendo, olha, veio resultado positivo, né? Tantos dias ainda vocês têm que aguardar em casa, né? Então, deu negativo, você pode sair do isolamento, né?
Que bom.
E então é esses testes que a gente tem do PCR, né? Que é feito no posto ali.
Tem que ali testes para chegar ainda, que tem suspeitas, e que por isso que vocês contabilizam todos os dias nesse boletim?
Como?
Assim, ó, pessoas que já fizeram teste que estão aguardando a resposta. É, todos os dias chega respostas aqui de testes que são feitos?
É, como vou lhe dizer assim, acaba, às vezes até chega a atrasar. Normalmente os dias para sair o resultado é de 5 dias, né? Às vezes já aconteceu de sair após 6 dias. Então, às vezes, por isso também acaba acumulando num boletim lá, por exemplo, até o final de semana é um dos exemplos que acaba acumulando para segunda-feira o total de positivos para aquele dia, né? Mas não é só referente para 1, 2 dias, é mais dias. Por exemplo, feriadão, de feriado também se acumula esses resultados, né? Então, por isso, às vezes, é bem mais espantoso, assim, a questão, mas é que acaba acumulando esses números positivos.
Uhum. Tá bom. É uma bobagem minha, Kelly. É, o aperto de mão deve ser evitado, e a gente tem evitado.
Com certeza.
Mas agora a gente pegou aquele hábito de cumprimentar com o punho fechado, sabe, né? Todo mundo faz isso.
Uhum. Ou o cotovelinho.
É, isto, com o cotovelo também, mas é um contato.
É.
Mas eu não sei, eu queria ver contigo o que tu acha. Será que o aperto de mão, ele é mais... Ele tem um contato maior do que esse outro? Esse outro está liberado para a gente continuar cumprimentando as pessoas?
É, o que, que acontece, na verdade? Porque o aperto de mão, né? O aperto de mão, tu vai estar se contaminando toda a sua a mão, né? O interno ali. E principalmente o que acontece aos próprios dedos, a gente utiliza muito para coçar o olho, para coçar o nariz, enfim. Que seria o fato de a gente fazer a contaminação inicial ali, né? E, né, um pouco menos a questão realmente dos dedos, que seria por um soquinho ou
sim,
um cotovelo.
Bem rápido, né?
É,
bem rápido,
né? Mas o indicado, com certeza, é mesmo assim, é fazer toda a questão. Se tu tem um álcool gel disponível em seguida, já se higienizar, ou higienizar mesmo a mão com um sabão, né, e água.
É, só uma curiosidade minha também, não tem tanta relevância assim. Bom, tu tem mais alguns números que tu queira colocar de atendimentos, enfim, tu fica à vontade.
É, eu tenho uma questão assim, quanto a pacientes que já foram encaminhados para leito de UTI, né? Eu acho assim que pacientes que se encontram em isolamento, que sigam realmente esse isolamento no domicílio, né? Que permaneçam realmente. E a qualquer momento a pessoa pode necessitar de uma internação, né? O hospital está aí para isso, né? Tem os leitos, com certeza, mas com a questão da variante, realmente é muito preocupante. E o paciente, ele muda o quadro respiratório dele no momento, é uma saturação, se diz até quase estável, e de uma hora para outra ele está instável, sim, necessita de uma intubação. É colocado no leito de UTI. E esse momento que você coloca ele no leito de UTI é muito... É diferente. Não é uma coisa assim que você acha, ah, colocou lá no sistema, você já consegue um leito, né? Nós estamos numa pandemia que não é só aqui em Nova Palma. Sim, né? Sim. Abrange todo o estado, é todo o país,
todo mundo.
Então, para te conseguir um leito, não é de uma hora para outra, né? Então, assim, por isso eu peço, assim, que cada um cuide de sua saúde realmente, né? Porque o paciente, quando ele vai aguardar um leito de UTI, assim que é liberado um leito de UTI, ao mesmo tempo o quadro de saúde dele está piorando, né? Piorando, e nesse momento ele vai necessitar até de uma UTI móvel. E para nós conseguir uma UTI móvel é também muito mais difícil. É muito mais difícil, porque vou dar exemplo que eu fiz contato no final de semana, que necessitava para uma paciente nossa, e as UTI móveis, por exemplo, de Santa Maria, de alguma região mais próxima, todas estavam em transporte, né? E o estado, ele também, ele libera uma UTI móvel, solicitando tudo mais, e foi por ali que a gente conseguiu daí uma UTI móvel para paciente, né? Mas se aquela UTI móvel do estado também estiver em transporte, né, que vai ocorrer é aguardar, né? E nesse aguardar o paciente pode ir a óbito.
Barbaridade, né? É uma situação difícil.
Então é realmente, é assim, é muito grave a situação, assim, realmente é esse momento que a gente deva ficar em casa, realmente ter todo o cuidado, né? E uma UTI móvel também, só para constar, não é uma questão quando não se consegue nenhuma pelo estado, né? O município já realizou uma autorização de uma UTI móvel, e quem realizou esse pagamento foi o próprio município. E realmente não é uma coisa muito barata, né? Porque é uma equipe que está dentro, é médico, é enfermeiro, e é uma ambulância equipada, né? Então, realmente não é barato.
É verdade. Tem mais uma perguntinha aqui, ó. É a última, porque vão ter que liberar, Kelly.
Sim.
Queria saber se quem já pegou Covid demora quanto tempo para pegar de novo? Ou pode pegar a qualquer momento? Você não tem uma resposta?
É, eles têm estudos que falam sobre a questão de pegou Covid hoje, você teria um tempo de 3 meses. Mas isso são estudos que nada também está muito confirmado. E tem pessoas que antes disso já pegaram, né? Então, não é muito, muito concretizado, né? A questão é, pegou, né, tem que se cuidar igual.
Uhum.
Não importa se passou 1 mês, 2 meses, você tem que seguir todas as recomendações.
É, né? Então não é verdade aquela que... Aquela máxima...
Não está imune.
É, está imune, depois
não.
Que pegou, não, né?
Uh-uh.
É muito azar também uma pessoa pegar 2 vezes. Né?
Verdade, e ocorre.
É. Tá bom, Kelly. Olha, muito obrigado pela tua disponibilidade, a nossa longa entrevista, mas foi muito esclarecedora. Ainda teríamos outras questões, assim, né, de como as pessoas devem proceder se está com Covid, mas não está muito grave e tem que ficar em casa, como
Sim.
que os familiares têm que cuidar desses pacientes. Olha, é uma situação muito difícil, mas quem sabe numa outra oportunidade a gente aborda esse assunto também,
com
né?
Com certeza. Eu vou estar disponibilizando o contato, né, aquele que é para o Disque Denúncia.
Ah,
né?
Eu vou anotar aqui.
Então é 9171-1186. Então, esse é o telefone que vai ficar, né, com
pra
os fiscais.
Para denúncias de aglomerações, de alguma coisa errada com relação à Covid.
Né, vai ser ali que os fiscais vão estar efetuando o trabalho.
Que bom, e a gente espera que com essas ações diminua-se um pouco e a gente tenha um pouco mais de tranquilidade aqui no nosso município, né, Kelly?
Com certeza, é isso que a gente espera, né? Então, realmente, o meu último apelo, assim, realmente, para toda a população, todos os novopalmenses que...
Não é época também, deixa eu só dar um adendo aqui.
Sim.
Você que tem fé, e todos nós temos, acreditamos em Deus, não importa a religião, não é hora de ir para os templos. Reza
Sim.
em casa, por enquanto,
Exato.
Né?
É.
Olha, essa questão aí também de você orar, fazer suas orações, expressar sua fé sozinho com Deus, ajudaria muito, e não aglomerando também nas igrejas, né?
Exato,
olha,
né?
A gente tem visto aí, eu moro em Faxinal do Soturno, e seguidamente eu vejo, passo lá, deve ter 10, 12 igrejas, Tudo lotado. É. E aí é complicada a situação,
é,
viu?
É, realmente é o momento da gente se cuidar, reforçar todos os cuidados que a gente já sabe, né? E permanecer em casa, né? Se cuidando e cuidando dos seus familiares.
No começo,
também,
né, Kelly? No começo, logo que era uma novidade esta pandemia que fechou o comércio era bem restrito para atender. Parece que as pessoas respeitavam mais.
Exato.
Olha, no mercado, uma pessoa por vez, né? Não levem crianças.
Uhum.
Às vezes as outras pessoas se ofereciam para um idoso, alguma
ficar
coisa,
em casa,
ficar em casa. Parece,
exato,
que relaxou muito, né, de um ano para cá.
Isso.
Né?
E na verdade, como diz, né, é um ano e dois meses que já tem essa pandemia. Deveríamos estar mais craques em tudo, na verdade, né?
Isso.
A gente não precisaria estar reforçando um ao outro, ó, você está sem máscara, né? A gente deveria estar realmente dando exemplo.
É verdade, o que não tem acontecido, infelizmente.
Exato.
Um abraço, Kelly, parabéns pelo teu trabalho aí, que você...
Muito obrigada.
...cumpra esses 4 anos aí à frente do mandato atual do prefeito.
Com
Como
certeza.
Secretária da Saúde, a gente sabe que o desafio é grande, quem trabalha
isso
nessa área sofre bastante, né? Porque é pressão de todos os lados.
Exato. Mas
e conte sempre conosco, viu?
Espero. Isso, com certeza, espero fazer um bom trabalho para a saúde de todos aqui de Nova Palma. Muito
tá
obrigada.
Bom. Assim conversamos com a secretária municipal da Saúde e Assistência Social de Nova Palma, a enfermeira Kelly Weisse-Cancia. Nossa entrevistada falando sobre a pandemia do coronavírus e as ações que o município implanta para tentar ainda mais um controle dessa terrível doença que, eu repito, já matou 7 Nova Palmenses e que tem aí um número de quase 500 desde o início da pandemia de contaminação da Covid-19. São 9 horas e 34 minutos.